passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Que alegria para o nosso coração ter você aqui com a gente nesta noite linda, nesta noite muito especial para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, a nossa igreja reunida para adorarmos a este Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Como todas as terças-feiras, a Melodia tem o prazer, a honra de receber esse amigo querido, esse pastor tão amado, esse mestre, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadura. Meu pastor querido, que bom, que honra tê-lo aqui mais uma vez. Que bom que hoje é terça-feira. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Níger Martins.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Débora Lira, bom também tê-la aqui. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Fábio Silva, já trazendo pra gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins, Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Níger Martins.
Querido Deus e Pai, nós entramos na tua presença para te agradecer mais uma vez por nos permitir chegar aqui nesse culto. Queremos colocar diante de Ti todas as variáveis que compõem esse culto, para que em cada detalhe Teu nome seja honrado, Teu nome seja glorificado. Chegamos a Ti enquanto igreja, Senhor, para nos consagrarmos a Ti. Prepara-nos para Te adorar, prepara-nos para buscarmos a Tua presença, prepara-nos para ouvirmos a Tua santa e poderosa palavra. Que esse culto seja assim, um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja edificação e para que haja adoração sincera a Ti. Te exaltamos, Deus, pelo privilégio de, no final de mais um dia, podermos chegar aqui para Te cultuar. Aceita-nos, Pai. Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se prepare para voar mais alto. Aleluia!
Com meu Deus posso ir mais alto.
Com meu Deus posso ir mais alto.
Como águia eu vou voar.
Como águia eu vou voar.
Com meu Deus posso ver mais longe.
Com meu Deus posso ver mais longe.
Como águia vou enxergar.
Eu vou voar.
Com meu Deus posso ver mais longe.
Ministério Atitude, estou vivendo o melhor de Deus. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos conversar sobre a parábola do rico tolo. Está em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, mais especificamente do versículo 13 ao versículo 21.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. Você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
É uma alegria, Fábio Silva, comemorar e parabenizar os nossos lindos ouvintes por mais um ano de vida, por mais uma primavera. Seus lindos, um novo ciclo. Que Deus te abençoe e te guarde. Parabéns, Maria do Socorro Guedes da Costa, o Wallace Rodrigues Maciel de Santana, Maria do Socorro Vieira, Francisco Wagner Moura, Raquel de Oliveira Soares, alô Rubens Amadeu, Charles Nogueira de Souza, Francisco Ferreira Lima, Priscila Ferreira da Costa, e Andréia Conceição Gonçalves. E a todos os aniversariantes deste dia 2 de abril, parabéns! Para você meditar, tem um versículo que está em Salmos 118, 24, que diz: este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. Parabéns!
Thank you.
Então receba aí mais uma vez o nosso abraço, companheiro, abraço de toda a equipe Melodia, você trocando de idade hoje. Chegou então, gente, esse momento muito especial, quero convidar você a estar aqui, talvez você não tenha o seu pedido de oração aqui nas mãos do Fábio Silva, ele que vai estar trazendo esses pedidos, mas você esteja precisando de oração agora. Pastor Níger Martins também já está aqui, vai estar pregando daqui a pouquinho, mas antes vai estar orando logo após os pedidos de oração com Fábio Silva.
Eliel, nosso irmão João José da Silva, do Espírito Santo, pede oração para sua família, em especial para sua filha Rayane, e pede a Deus que quebre alguma maldição que houver em sua família. A irmã Genícia pede oração para sua vida sentimental, financeira e para sua saúde e para toda a sua amada família. A irmã Alice Avelar pede oração para ter livramento e libertação e a sua vida sentimental e financeira. A irmã Crenilza Vieira, de Araruama, Rio de Janeiro, pede oração para sua saúde e para toda a sua amada família. E o irmão Carlos Alberto de Andrade, de Seropédica, pede oração para ele e toda a sua família. Estaremos orando, meus irmãos e irmãs, nesse momento, pelos nossos pedidos de oração. Caso o seu pedido não tenha ido para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? Que Deus lhe abençoe.
Querido Deus e amado Pai, queremos te entregar as nossas muitas necessidades. Senhor, conquanto sejamos milhares e milhares, centenas de milhares, Tu conheces cada um de nós individualmente. Nossas lágrimas, nossas dores, nossas frustrações, nossas dificuldades, nossas fragilidades. Senhor, opera em nós. Opera em nós. Opera em cada um dos Teus filhos, em cada pessoa que agora está participando desse culto. Esse coração de mãe, Senhor, tão aflito, tão angustiado. Essa pessoa, Senhor, num processo depressivo, não consegue conciliar o sono, não consegue ter paz, não consegue ter sossego. Oh Deus, traz o Teu poder, traz a Tua paz. Que haja cura, que haja libertação. Guarda esta vida num cárcere, guarda essa vida num leito de hospital, ou mesmo em sua casa. Talvez esse homem agora dirigindo, Senhor, mas participando do culto, ou no seu ambiente de trabalho, opera maravilhosamente em nosso meio. Perdoa os nossos pecados, traz salvação. O Espírito Santo fala aos nossos corações e seja adorado sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória,
vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem.
Deixa eu aproveitar aqui nesta noite maravilhosa para agradecer, né, os nossos amados irmãos que participam conosco aqui do nosso Cristo em Casa, não é só no Rio, mas no Brasil inteiro e inclusive fora dele. A Regiane é de Tapurã, no Mato Grosso. Olha aí, ligada aqui com a gente, né? Dá um beijo aí na filha Rebeca, na família toda aí, tá bom, querida? A Rosemary Baldi é de Rio Novo, Minas Gerais também, ligada aqui com a gente. A Priscila da Costa Pinto também ligadinha aqui com a gente em Belford Roxo. Nilmar Costa é de Itaguaí. Ô, Nilmar, um abraço para você, meu irmão. Obrigado pela sua valiosa companhia. O Alberto Glória da Ribeira também, ligado aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua participação aqui no nosso Cristo em Casa, tá bom? Um abraço da nossa melodia e Deus vai falar aos nossos corações nesta noite através da sua palavra. Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Amado pastor Eliel, amado Fábio Silva, querida Débora Lira, querido Michel na técnica, você, amado ouvinte, participante ativo aqui da Igreja Cristo em Casa. Como nós conversamos agora há pouco, nós vamos falar sobre Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13 até o versículo 21, a chamada parábola do rico tolo. E tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao meu coração e ao seu coração. Aliás, queridos, essa é uma parábola que tem muita, mas muita informação preciosa. E que se o Espírito Santo, se for o desejo do Espírito Santo, hoje nós seremos tocados por essa mensagem. Não pela eloquência do pregador, não pela inteligência do pregador, não pela sabedoria do pregador, mas se o Espírito Santo desejar, grandes coisas vão acontecer. E pela pregação da palavra, iluminação do Espírito Santo, nos dando entendimento da palavra, de fato, grandes coisas vão acontecer. Vamos lá, queridos. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Eu só queria lembrar os amados que nós usamos a edição Nova Almeida Atualizada. Tá legal? Vamos lá? Nesse ponto, Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco! Essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim, é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amados, vivemos sim. A humanidade sempre foi muito egoísta. Ela sempre foi muito voltada para si mesmo. Mas vivemos uma época muito pesada com relação à maximização da nossa suposta felicidade, daquilo que entendemos é o nosso prazer. O nosso prazer ficou acima de todas as coisas, né? Em nome do prazer pessoal, pessoas abandonam famílias. Você conhece histórias assim, né? Ah, eu tenho direito a ser feliz, eu não estou me sentindo bem nesse casamento, eu não estou me sentindo bem nessa igreja, eu não estou me sentindo bem aqui nesse trabalho. É assim, parece que virou essa frase, ela virou uma resposta para qualquer coisa. Se eu não estou me sentindo bem, eu posso abandonar. Se eu não estou me sentindo bem, eu posso deixar para trás. E não importam as sequelas que vão ficar, né? Não estou me sentindo bem, vou abandonar o casamento. Casamentos de décadas, queridos. Décadas. Hoje está acontecendo um movimento muito assustador de pessoas com 50, essa faixa etária, e que chega à conclusão que elas não estão mais se sentindo bem no casamento, que o casamento não está mais fazendo bem para elas e que elas têm direito a recomeçar as suas vidas. Se fosse verdade, né, amados, ainda seria bom, só que elas estão em busca de algo que não vão alcançar, né? Porque, óbvio, mas não vou nem entrar nessa seara. E o argumento que eles usam para terminar casamento de 20 e tantos anos ou mais é esse. Não, mas não está me fazendo bem. Isso eu estou falando de casamentos mais solidificados, para não falar dos outros que mal começam e com menos de um ano terminam. Enfim, queridos, essa parábola, ela é uma parábola que enfatiza demais o egoísmo, enfatiza demais uma pessoa centrada nela mesma, egocêntrica ao extremo, mas ao extremo. Você prestar atenção, em nenhum momento esse rico, e por isso que ele é chamado de rico tolo, né, ele vai se preocupar com as pessoas ao seu redor. Ele só se preocupa com ele mesmo. Toda a preocupação desse camarada é com ele mesmo. É impressionante, e eu vou lhe mostrar isso quando a gente fizer a exposição aqui do texto. Vamos lá? Versículo 13. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. Nesse ponto, que ponto, irmãos? Do que Jesus está se referindo? Do que Jesus está tratando? Jesus estava falando, irmãos, sobre a necessidade de confessá-lo, dele ser confessado diante dos homens e de Deus, né? A necessidade, amados, né, de que nós tenhamos uma vida na presença dele. E aí, um homem aparece do nada. Por isso, nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. E olha o que ele já chega dando uma ordem para Jesus. Ele já chega determinando. Preste atenção, queridos, que ele não chega perguntando. Ele não chega conversando. Ele não chega adorando. Ele não chega suplicando. Senhor, tu pode olhar aqui a minha causa? Tu podes ver aqui essa situação? Não. Ele é um retrato fidedigno de um monte de pessoas que hoje estão nas nossas igrejas e que já chegam dando ordem para Deus. Você quer ver? Vamos lá. Versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Reparou que ele chega determinando? Ele já chega determinando. Olha só. Repito. Não é, mestre, você pode olhar aqui a minha causa, porque meu pai deixou uma herança e meu irmão não quer repartir comigo, e se avaliar. Não, senhor, olha aqui, me ajuda aqui. Não, ele chega determinando. Senhor, ó, mestre, diz aqui pro meu irmão para ele repartir comigo. Ele chega dando ordem. Igualzinho hoje em dia, né? Que as pessoas chegam determinando, ó, Senhor, eu estou aqui, eu já vi pessoas darem prazo, amados. Posso falar porque você nunca vai saber quem é, então não estou quebrando sigilo algum. Uma pessoa uma vez me procurou, no final de um culto, eu também só vi uma única vez na minha vida, tá? Final de um culto ela me procurou e ela chegou assim: Pastor, eu estou aqui porque meu casamento acabou e tal, tal. E aí fez umas explicações lá. E falou assim: mas é o seguinte, já dei um prazo para Deus, eu vou ficar um mês, se não der o meu casamento também eu abandono tudo, não quero mais saber de Deus. Mas assim, enfim, a pessoa não chega fazendo uma reflexão sobre os erros dela, ela não chega: olha, pastor, aqui, ora comigo, porque eu fiz um monte de besteira, mas que Deus tenha misericórdia da minha vida, salve a minha família. Ela chega determinando, ele chega determinando: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. O pano de fundo disso aqui, amados, é porque era comum, quando havia uma dúvida sobre questões legais, eles irem a um mestre rabino e pedir o mestre rabino para ser o mediador, né? Ser ali aquele ali que ia fazer a mediação daquele conflito. Ele já chega querendo usar a Deus, querendo usar Jesus, só que Jesus não permite ser usado. Nós muitas vezes queremos usar os outros e nós muitas vezes permitimos que as pessoas nos usem. Jesus não usa ninguém e Jesus não permite ser usado. Por isso a resposta dele. Aí você vai entender a resposta dele. Versículo 14. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? É claro que ele tinha poder para isso. Só que ele não vai ser usado. Repito, ele vem determinando: ó, manda aqui o meu irmão dividir comigo. Então veja. E aí você vai ver que todo nesse contexto vai continuar essa história. É por isso, versículo 14, mas Jesus respondeu, falei, versículo 15, então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Outro aprendizado que precisamos, né, amados? Porque quantos crentes hoje avaliam a vida de uma pessoa e delas mesmas pela abundância de bens? É nesse contexto, então, que vem a parábola. Versículo 16, e Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo, você entendeu o contexto no qual está inserida a parábola? O campo de um homem rico produziu com abundância, então o que, que eu sei? Que esse homem já era rico, esse homem da parábola, e agora a gente sai da história lá do camarada que queria a metade da herança, para essa parábola. Nessa parábola, esse homem já era rico. Repare que ele já era rico e foi abençoado por Deus ainda mais, porque o campo de um homem rico produziu com abundância. Eu pergunto, quem faz o campo produzir com abundância? Tem o trabalho da pessoa? Tem, porque semeou, porque arou a terra. Mas quem faz produzir com abundância é Deus, porque se não vier a chuva não vai produzir com abundância, nem com a melhor semente do mundo, nem com a melhor, nem com o melhor trabalho do mundo. Mas ele, você não vai ver ele agradecer a Deus. Você não vai ver em nenhum momento ele mencionar o nome de Deus. Você não vai ver nenhum tipo de gratidão. Sabe o que você vai ver? Ele centrado nele mesmo. O tempo todo esse camarada está centrado nele mesmo. Já era rico. O campo produziu com abundância. O que ele poderia ter pensado? Puxa, vou abençoar alguém. Vou repartir com alguém. Vou ajudar alguém, ou vou ajudar pessoas necessitadas. Não, não. Olha o pensamento do cara. Versículo 17. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. E repare também, o tempo todo é eu, né? Que farei? Eu pensei, eu já sei. E mais, queridos, ele vai perguntar e ele vai responder. Você conhece pessoas assim? Conhece? Você conhece pessoas que elas têm todas as perguntas, mas elas têm todas as respostas? Ele não vai a Deus e fala, ele não pede orientação a Deus. Ele não diz: Senhor, o campo está produzindo com abundância. Eu vou ter aqui agora muitos recursos. O que eu vou fazer com esses recursos? O que eu posso fazer pela minha família? O que eu posso fazer pelos meus vizinhos? O que eu posso fazer pela comunidade? O que eu posso fazer pelo meu próximo? Não, 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 não. Ele pergunta e ele tem as respostas. Ele não precisa da orientação de Deus, ele não precisa da orientação de um pastor, ele não precisa de um gabinete pastoral, ele não precisa de um conselho da mãe, ele não precisa de um conselho da esposa, ele não precisa de nada. Ele se basta. Meu Deus, camarada difícil, amados. Camarada egocêntrico. Camarada egoísta. Veja, queridos, versículo 17. Então, ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Versículo 18. Até que disse: já sei. Ó, ele responde. Ele tem as respostas, queridos. Será que nós somos assim? Será que nós estamos tão egocêntricos que nós temos todas as perguntas e todas as respostas? Será que nos tornamos pessoas assim? Que não importa o quanto venhamos a ser abençoados por Deus, não há gratidão nos nossos corações. Não há reconhecimento de que tudo que temos é pela misericórdia de Deus. Será que nos tornamos pessoas assim? Versículo 18. Olha a solução que ele tem. É egoísta ao extremo. Versículo 18. Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer destruir, construir celeiros maiores para acumular. Ele virou um acumulador. O que o pobre, e vou chamar aqui de pobre para ser generoso com ele, o pobre aqui, pobre de espírito, pobre de alma, não humilde, né, mas numa pobreza de alma, sequer percebeu, é que ele próprio não está desfrutando nem dos bens materiais ele está desfrutando. Você quer ver? Versículo 19. Então direi à minha alma. Mais uma vez, né, amados? Ele começou a pensar dele com ele mesmo. Ele disse: já sei. Ele pergunta, ele responde. Então direi à minha alma. Eu. Não há espaço para Deus, não há espaço para a família, não há espaço para a comunidade, não há espaço para a igreja. O que importa é ele, é o prazer dele, é a vontade dele, é ele cada vez mais se sentir abastado, enfim. Vamos lá. Então direi à minha alma, versículo 19, você tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Ele achava que ia viver muitos anos. Você acha que vai viver muitos anos? E aí? Você acha que vai viver pelo menos mais 20 anos? Você acha que vai viver pelo menos mais 15 anos? 10? Você acha que vai viver mais 10 anos? Ele achava que ia viver muitos anos. Então ele fala assim: não, vou quebrar tudo, vou guardar mais ainda, eu vou ter tanto, mas vou ter tanto, mas vou ter tanto, que aí finalmente vou dizer para a minha alma: descansa, coma, beba e aproveite a vida. Olha, queridos, se nós formos sinceros, tem muita gente que tem como projeto de vida isso, hein? É isso o projeto de vida da pessoa. Vou trabalhar, vou guardar, aí depois eu vou descansar, vou comer, vou beber e vou desfrutar da vida. Você não vê ele falando: ah, eu vou glorificar a Deus, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou pregar o evangelho, vou usar esses recursos para pregar o evangelho, vou usar esses recursos para o campo missionário, para ajudar os missionários, eu vou ser um missionário. Você não vê nada disso, não. A questão, amados, é que uma coisa é o que ele achava e a outra coisa era a realidade. E a partir do versículo 20, agora Deus vai falar. Porque até agora, ele não quis saber. Ele não perguntou. Só que Deus vai falar, queira ele ou não. Deus não vai falar porque ele invocou o nome de Deus. Deus vai falar porque agora chegou a hora de Deus falar. E quando chega a hora de Deus falar, não interessa se eu quero ouvir, se eu não quero ouvir. Não interessa se eu estou disposto ou não estou disposto. Não interessa aquilo que eu penso ou não penso. Deus agora vai falar. E vai vir o decreto dele. E o decreto dele vem, amados. E aí é de tremer a alma. Aquele homem soberbo, aquele homem voltado de si para si mesmo, aquele homem cujo único pensamento era acumular, 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 e na visão dele, um dia, ele ia ter tanto, ele ia aproveitar a vida do jeito dele, porque na visão dele, ele teria muitos anos de vida, na visão dele, ele ia ser eterno. Nós não pensamos assim, amados, que nós vamos ser eternos? Só que não é bem assim, né, queridos? Não é bem assim. E é impossível não pensar no como a vida passa rápido. Né? Como passa rápido. Como ela é passageira. Né? Como ela é passageira. Se a gente pegar o Salmo 90, Moisés fala isso, né? Ele deixa claro que a vida ela é muito, muito passageira. Ela é como um sopro. A Bíblia fala sobre isso, né? Quando você vê, ela passou. Vale a pena você ler, se você quiser, Salmo 90, versículo 12. Eu acabei de abrir agora. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Sabe o que está dizendo? Senhor, ajuda-nos, porque a vida ela passa muito rápido. E é esse o argumento que ele vem dizendo. Por isso que no 10 ele disse, Salmo 90, 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente. Eu queria enfatizar aqui. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu não sei qual a idade que você tem, mas você vai percebendo que cada vez mais você tem mais vida para trás do que para frente. E foi muito rápido, e foi muito rápido. Mas muitas vezes a gente acha que não, que tem, né? Você tem muito tempo para viver com a sua família. Você tem muito tempo para viver com seus filhos. Você tem muito tempo para desfrutar. Não, quando você tiver tempo, você vai fazer a obra de Deus, né? Porque agora é hora de acumular, acumular, acumular. E aí você trabalha feito um doido de forma desenfreada. E, amados, essa aqui não é uma mensagem de incentivo à preguiça, tá? Permita-me um parênteses. Porque a preguiça não tem nada a ver com o povo de Deus. Tem que lutar, tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem. Tantas vezes acordar cedo, né? Dormir mais tarde. Mas, queridos, cuidado com o foco. Aonde está o seu foco? Aonde está o seu coração? Eu preciso caminhar, porque tem muita coisa importante para falar, queridos. Veja, no versículo 10. Mas Deus lhe disse, louco. Por que chama de louco? Porque ele acha que tem a vida toda. Porque ele acha que vai viver muitos anos. Porque ele só pensa em si mesmo. E acha que vai dar tudo certo. Egoísta, egocêntrico. Louco, essa noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado, para quem será? Aqui, queridos, tem uma afirmativa, no versículo 20 tem uma afirmativa e duas perguntas. Uma afirmativa preciosíssima e duas perguntas preciosíssimas. A afirmativa é: louco, essa noite pedirão a sua alma. Ou seja, você não sabe até quando você vai viver. Eu não sei. Eu não sei se eu termino esse dia, amados. Tomara a Deus que sim. Nós não sabemos se terminaremos essa noite. Faltam 2 horas e um pouquinho, né? Para terminar essa noite. Nós não sabemos. E se nós formos chamados para prestar conta a Deus, o que a gente vai fazer? A afirmativa é essa. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Está vivendo como um louco. E as duas perguntas, absolutamente impactantes, e de nos fazer tremer. Louco essa noite pedindo a sua alma. A primeira pergunta é: e o que você tem preparado? O que você tem preparado, irmãos, é num olhar superficial, parece assim, o que, que você acumulou aí, o que, que você... Mas é muito mais do que isso, é muito mais profundo que isso. É assim, o que é que você vai deixar de herança nessa terra? Qual será a herança que você vai deixar? Qual será o legado que você vai deixar? O que é que você fez da sua vida? A pergunta que Deus vai nos fazer é: o que você fez da vida que eu te dei? Deus vai falar assim: Níger, o que você fez da vida que eu te dei? O que você fez da família que eu te dei? O que você fez da saúde que eu te dei? O que você fez dos filhos, da esposa que eu te dei, da mãe que eu te dei, do pai que eu te dei, da igreja que eu permiti que você participasse, do ministério? O que você fez? E o que eu vou responder para Deus, irmãos? O que eu vou responder para Deus quando ele fala assim: o que você fez da tua vida? O que eu vou dizer para Deus? Eu vou dizer: Senhor, eu acumulei, eu só pensei em mim mesmo. E aí eu falo assim: louco, tu jogou fora a vida que eu te dei, pensando em si mesmo, pensando que era eterno. Você achou que era eterno, mas eu sempre te avisei que você não era eterno. Lá, está lá na minha palavra, que tudo passa rapidamente e você voa, e você achou que era eterno. Você é um louco, Níger. A primeira pergunta é: o que você fez da sua vida? Essa é uma pergunta que ecoa, amados, agora nos nossos ouvidos e, eu espero, nos nossos corações. Você, querido, se hoje você for chamado e for perguntado: o que você preparou, o que você fez da vida que Deus te deu, o que você responde? O que você fez da família? O que você fez dos seus filhos? O que você fez com eles? Você desfrutou, você desfrutou, você educou, você não educou? Você passeou, você não passeou? Ou você, não, é só aquela loucura, aquele frenesi de acumular e de viver para si mesmo? A segunda pergunta, tão impactante quanto a primeira, amados, é: para quem será? Então, afirmativa: louco, essa noite pedirão a sua alma. Perguntas: o que você tem preparado? Ou seja, o que você fez da vida que Deus te deu? O que você fez da família que Deus te deu? O que Deus fez dos talentos que Deus te deu? O que você tem feito dos talentos que Deus te deu? Você era um músico na casa de Deus e agora está aí, porque você está chateado, porque não te valorizaram, sei lá o quê. Você podia estar pregando o evangelho, mas está aí numa amargura danada, virou um desigrejado, porque te ofenderam, não sei. E a segunda pergunta, amados, a primeira: o que você tem preparado? A segunda: para quem será? Ou seja, tudo que você deixar, você vai deixar para quem? E entenda o sentido mais aprofundado disso: você viveu para a glória de quem? Você pode dizer: eu vivi para a glória de Deus e eu deixei uma herança para a glória de Deus. Deus foi glorificado na minha vida e será glorificado agora na minha morte. Ou você deixou para nada, para ninguém. Porque quem vive de si para si mesmo não deixa nada para ninguém. É incrível, permita-me um parênteses, que mesmo a herança material, que parece às vezes: ah, vou trabalhar para deixar algo para os meus filhos. Se você quer que eu fale da minha experiência, pais que deixam herança para os filhos, mas não preparam os filhos, não educaram os filhos nos caminhos de Deus, deixam uma herança maldita, porque eles se destroem por causa desses bens que ficam. Já vi famílias brigando violentamente por causa de um carro que ficou. Eu não estou exagerando. Que não vai dar nada para ninguém. Vai deixar o quê? Sei lá. Alguns poucos reais para cada um. E eles quase se matam por causa daquilo. Por causa daquele carro que ficou. Não é exatamente um carro, mas enfim, serve aqui para a minha explicação. E por quê? Porque você viveu de si para si mesmo. Porque você jogou fora a vida que Deus te deu. e porque você nunca viveu para a glória de Deus. É por isso, irmãos e amados aqui da Igreja Cristo em Casa, que o texto termina com o versículo 21. E o versículo 21 merece que a gente leia aqui repetidamente, né? A gente podia ficar só lendo o versículo 21, Mateus 12, 21. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Haverá um dia em que você vai descobrir que a única coisa que importa é ser rico para com Deus. Porque quando sou rico para com Deus, eu tenho uma família que foi cuidada. Quando eu sou rico para com Deus, os meus três filhos, permita-me mais um parênteses, seja paciente comigo, tá? Os meus três filhos, eles são adultos. Se eu sou um pai rico para com Deus, eu desfrutei da infância, eu desfrutei da adolescência deles. Você entende isso? Se eu fui rico para comigo mesmo, eu não desfrutei. Eles são adultos e eu não vi o tempo passar. Eu sou grato a Deus porque Deus me permitiu desfrutar da infância dos meus filhos. Me permitiu desfrutar da adolescência dos meus filhos. E hoje me permite desfrutar da vida adulta deles, né? Eles têm uma grande jornada pela frente e eu sou grato a Deus por Deus me permitir desfrutar disso. Quando você é rico para com Deus, você viveu para a glória de Deus. Você o serviu com suas deficiências, com seus defeitos, mas você o serviu. Quando você é rico para com Deus, você foi bênção na sua igreja. Você foi bênção para os seus irmãos. Apesar de todas as dificuldades, todas as lutas, você os amou. Você fez a obra, né? Você visitou, você evangelizou. Querido, de todo o meu coração, chegará um momento em que você descobrirá que a única coisa que importa nessa vida é ser rico para com Deus. Porque todo o resto você vai descobrir que não valeu de nada, de nada. O que vai ficar são os seus momentos com a família, os seus momentos fazendo a obra, os seus momentos glorificando a Deus. E nesse processo, claro, você vai trabalhar, você vai pagar contas, você vai viver, mas o seu foco, o seu objetivo sempre foi a glória de Deus. Que um dia, quando Deus me chamar e falar, o que você fez da vida que eu te dei? O que você deixou? Eu possa dizer, Senhor, eu fui rico para contigo, está aqui. Eu tentei te servir, eu tentei cuidar da família, eu tentei te glorificar, está aqui. Que um dia eu possa ser considerado rico para com Deus, quando o Senhor me chamar. Amados, Deus abençoe sobremaneira. Pai do céu, derrame graça e misericórdia. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Uma honra, um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Fiquem na paz, queridos. Paz, 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 paz.
O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias. Esta vida passageira, minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Te levar a esperança, encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe o momento de sonhar,
de sonhar.
E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos,
te levar.
Este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério É de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Força pra vencer, te faz passar pelo fogo. Ainda
para sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar saída, aleluia. Dando escape com sua forte mão, reservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade, faz cair no chão. Deus é sempre fiel pra livrar o servo seu. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Deus é sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho, sobra.